26. Mateus 19, o versículo 26. Alguém já abriu?
Pode abrir uma palavra. Qual que é, Inês? Desculpa,
Mateus,
você pode repetir.
Mateus
19, Eita, versículo 26.
Eu já abri aqui. Quer que eu leia?
Leia.
É, só o 26?
Só o 26.
Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
Amém?
Amém.
Só isso já, já explica um monte de coisa, né? Tá certo? Então, e por que eu li essa passagem? Porque nós temos falado e falamos muito sobre chamado, de pregarmos a palavra, de ganharmos almas, de sermos soldados, de sermos servos. Mas é importante nós lembrarmos que antes de tudo isso, nós somos filhos. Amém? E quando eu falo de ser filho, eu não sei aqui se todo mundo é pai ou mãe, se o Ivan, eu não conheço o Ivan, estou conhecendo agora, mas eu sou pai, a Paulinha é mãe, o Marcelo é pai, né, o Rafa, né, a Julie ainda não, né, nem a Carol, mas quando nós falamos de pai, e eu entendi muito o coração de Deus quando eu fui pai, eu acho que eu já até falei isso na célula há um tempo atrás, a gente começa a entender um pouco o coração de Deus. Porque quando você é pai, você quer tudo de melhor para os seus filhos, né? Você passa a dar coisas para os filhos que muitas vezes eles nem merecem receber. Mas você quer dar pela alegria de você poder dar e poder ter essa possibilidade de doar isso, de dar isso para o seu filho. E Deus é muito isso, né? Deus, ele quer derramar sobre as nossas vidas, ele quer nos dar, né, como um pai, tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente deseja. Isso é algo verdadeiro, né, de Deus, e querer nos doar e nos dar as coisas. Mas, e a palavra de Deus, aqui eu gostaria de abrir de novo em Zacarias 2, no versículo 1 e 2, por enquanto. Se quem for abrir aí, abre no celular. Mas enquanto a gente vai abrindo, então, como filhos, né, então, Deus quer realmente nos abençoar. E muitas vezes, nós é que limitamos aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e aquilo que Ele pode nos dar. Amém? Mas vamos lá. Alguém abriu Zacarias? Quem abriu? Marcelo?
Zacarias?
Marcelo, tudo tecnológico. 2. Versículo 1 e 2.
1 e 2.
Quatro.
Deixa eu só ver uma... Não, eu ia compartilhar a tela, não dá.
Uns abrem a palavra, outros ligam a palavra.
Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vais tu? Ele me respondeu: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Aí? Renê?
Por enquanto, então, a passagem que nos consta... Olá.
Oi.
Tá escutando?
Tá falhando o Renê falando.
Tá falhando?
Deu uma faradinha aí.
Tá escutando agora? Não. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu ver. Estão escutando ou tá falhando ainda?
É,
melhorou?
Isso aí. É, escuta, mas dá umas cortadas, assim, dá umas
Dá uma
picotadas.
cortada. Será que espera um pouquinho só? Deixa eu tirar então o deixa eu tirar o meu fone e vocês veem se melhora.
Agora melhorou quando você estava falando agora, essa última vez.
Melhorou?
Estou escutando
É,
bem,
os
sim.
últimos. Olá. E aí? Melhorou?
Tá bom.
Alô? Oi?
Oi.
Oi?
Melhorou, Renê.
Agora eu não estou escutando vocês.
Tá ouvindo?
Não. Acho que
Não.
tem algum lugar aqui que eu tenho que colocar no alto-falante aqui. Achei. Tá me escutando agora? Melhorou aí, gente?
Sim.
Tá ótimo, Renê.
Melhorou. É, acho que o meu fone estava acabando a bateria. Então, o que acontece aqui? Nós vemos aqui um jovem que pega um cordão de medir, seria uma trena, tá? A grosso modo, para poder medir Jerusalém. Então, para vocês entenderem um pouquinho o contexto disso, na época de Zacarias, era a época que o povo eles estavam saindo da Babilônia, eles receberam uma permissão do rei da Babilônia para voltarem para Jerusalém e para poderem reconstruir, começar a reconstrução, né, de Jerusalém, do templo, dos muros de Jerusalém, que estavam tudo em ruínas. E aí esse jovem, ele sai para medir como seria, né? Então, nesse momento ali, ele queria talvez limitar, pegar os limites, as fronteiras de Jerusalém. E aí o que acontece? Vamos ler lá o versículo 3, 4 e 5. E o que acontece? Você está aí com a palavra aberta ainda, Marcelo? Em Zacarias? 2, versículo 3, 4 e 5.
Tá. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: Corre e fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória.
Então, o que que acontece aqui? Deus envia o anjo ao encontro desse jovem, né, para dizer o que para ele? Para fazer com que ele parasse de fazer aquilo que ele estava fazendo, para tentar medir e colocar fronteiras naquilo que Deus ia fazer. E aí Deus vai lá e fala assim, cara, você tá colocando, é como se ele estivesse colocando limites. Se ele fizesse aquela fronteira e medisse, era como se ele estivesse colocando limites para aquilo que Deus podia fazer. E Deus fala assim, cara, não faz isso, porque o que eu posso fazer, o que eu vou fazer nessa terra, eu vou encher de pessoas. Amém? Ele vai falar aqui, ó, Jerusalém será habitada em aldeias sem muros, por causa da multidão de pessoas que eu vou colocar. E os seus limites sou eu que vou colocar, né? São muros de fogo, porque eu vou cuidar dessa terra. Porque eu que vou fazer isso, né? E a minha glória será que no meio dela terá a minha glória. Então ele tava falando para ele, não tenta medir aquilo que eu vou fazer. E ele está falando exatamente isso para nós. Porque nós fazemos exatamente isso. Quando eu falei que para Deus não tem impossível, que para aquilo que para nós é impossível, mas para Deus não há impossível, é exatamente o que a gente faz. A gente tenta limitar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, que é o que esse rapaz estava querendo medir lá e colocar as fronteiras. Ó, né? Tipo, Jerusalém vai ser assim. Deus falou: não, filho. Ele mandou um anjo para pedir para que ele parasse, para que ele não medisse, para que ele não colocasse fronteiras naquilo que Deus poderia fazer. E nós fazíamos isso como? quando a gente está passando por um momento de luta, de dificuldade, ou eu olho a minha conta bancária, eu falo, cara, não vai dar certo, não tem como. Ou quando a gente olha para um filho e vê um filho fazendo coisas erradas, e a gente coloca até limites para aquilo que o nosso filho vai fazer, pô, esse cara não vai dar em nada, né? Esse filho, pô, olha a forma com que ele age, pô, ele vai mal na escola, cara, esse cara não vai para frente. E da mesma forma a gente, né? Eu mesmo, imagina, eu não tenho estudo, né? Quer dizer, não tenho estudo. Eu fiz um ano de faculdade, duas faculdades, um ano cada uma. Então, aos olhos humanos, cara, eu não ia dar em nada. Meu pai, quantas vezes falou que eu não ia dar em nada? Porque olhava para mim, os meus parentes olhavam para mim. Pô, e como é que um cara que, né, drogado, um cara que se droga, um cara que tem problema com droga, um cara que vive na praia, que mal trabalha, entendeu? Vai dar em alguma coisa. Só que quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece as coisas de Deus, eu quantas vezes eu limitei? Quando eu casei e a gente não tinha nada e eu passei um momento de muita luta, de muita dificuldade financeira, né? Eu não tinha dinheiro, minha filha tinha que tomar um leite importado porque ela tinha intolerância a leite e eu não tinha o dinheiro para comprar o leite dela, mas nunca faltou. E o que acontece era só para vocês entenderem que o que que eu orava para Deus. Quando eu conhecia ele, eu falava, Senhor, eu só quero pagar minhas contas em dia. E hoje, o que eu vivo com Deus é muito maior. Então, o que eu estava fazendo naquele tempo? Eu estava medindo e colocando fronteiras no que Deus podia fazer na minha vida. Mal sabia eu que aquilo que Deus podia fazer por mim era muito maior e muito melhor. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente começa a limitar as coisas de Deus, e isso na palavra de Deus está muito claro quando a gente lê Mateus 13, né, 54 e 58, que isso é muito exemplificado nessa palavra. É o limitar, né, aquilo que a gente limita, né, aquilo que Deus pode fazer. Então, lá em Mateus 13, 54 a 58, eu leio, diz assim. E chegando à tua terra, e ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, olha isso. Então, é aqui exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão medindo Jesus. Falando assim, cara, como é que pode? Ou o filho do carpinteiro, é o filho da Maria. Pô, Jesus é esse cara que nós brincamos na rua, que nós vimos correr, que fez isso, que fez aquilo. Então, como agora ele está. Primeiro, eles reconhecem que Jesus é poderoso, que ele tem uma sabedoria que eles não entendem de onde vem, eles reconhecem os poderes, os milagres, mas, ao mesmo tempo, por já ter conhecido o homem que ele era e que andou lá no meio deles, porque Jesus, se mostrou, né, Jesus e o Filho de Deus, né, aos 30 anos. Então, esses 30 anos é meio obscuro tudo que ele viveu. A gente não conhece muito bem essa história de Jesus durante esses 30 anos, mas a gente sabe que ele viveu como homem aqui nessa terra. Então, talvez esses que conviveram com ele, que são esses de Nazaré, né, eles estavam ali com a sua varinha de medir. Medindo, não, mas é Jesus, é o filho de Deus, é o filho do carpinteiro. E aí, por conta dessa incredulidade e dessa visão que eles tiveram de Jesus, ele não fez muitos milagres. Mas a palavra fala que todos aqueles, né, que se achegaram a ele e o reconheceram, ele fez milagres e maravilhas e curas e curou a todos. Então, muitas vezes nós é que limitamos aquilo por conta da nossa humanidade, né? Nossa incredulidade, por nós olharmos muitas vezes para as nossas limitações, a gente limita aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, porque ele tem o poder de fazer coisas ilimitadas. Então, quando a gente começa a ler, por exemplo, o Êxodo, né, e a gente começa a ver tudo aquilo que ele fez, né, para aquele povo, e o mar se abriu, e isso é comprovado, tá? Tem comprovações científicas, viu, Ivan, disso. Eu já vi alguns documentários, na Discovery mesmo, né, sobre esse assunto, e aí é realmente comprovado isso. Só que eles tentaram comprovar, através da ciência, que houve um terremoto, não sei aonde, um maremoto, e ali a água se abriu. Mas o próprio cara que estava no documentário falou assim: cara, tudo bem, né, que foi comprovado, então que houve alguma coisa. Mas eu deixo no ar que, justamente quando o povo foi passar, houve, né, o maremoto e se abriu, e quando o faraó foi passar, a água se fechou. Então, se é coincidência, eu não sei, mas com certeza é um milagre, não é? Então, mas tudo que eles viveram, e o tempo todo, né, eles duvidavam. Então, quando você lê lá em Salmo, no Salmo 78, que é muito legal esse salmo, que fala sobre o que eles passaram no deserto. Vou ver no Salmo 78. Vamos lá. Salmo 78, eu vou ler aqui a partir do versículo 11, tá? Então, esqueceram-se da sua. Então, é Salmo 78, do versículo 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e o fez passar por ele. Fez o que as águas parassem como no montão. De dia os guiou numa nuvem, e de noite. E toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr água como rios. Nós lemos a semana passada. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Então, aqui a gente vê exatamente a incredulidade do povo. E a todo tempo ele fala assim: poderá, né, preparar-nos uma mesa no deserto? E no deserto, o que que Deus fez? Fez chover o maná do céu, fez as codornices. E aqui ele fala sobre a água, né, da rocha, que nós lemos que Moisés feria a rocha e a água saía. Então, tudo que Deus fez, e ainda eles estavam incrédulos, limitando aquilo que Deus podia fazer. Então, é exatamente isso. E quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê muitas passagens falando sobre isso. Muitas, como Maria, Marta e Maria com Lázaro, né, quando Jesus está chegando, e aí ela fala assim: poxa, Jesus, se você tivesse aqui. Mas aí Jesus fala assim, Jesus vai lá naquele momento, e ele vai lá e manda Lázaro sair. Ele fala: gente, quem crê verá a glória do Senhor. Então, não limita aquilo que Deus pode fazer, não limita aquilo que Deus pode agir nas nossas vidas. Então, a gente não tem que olhar para as circunstâncias que a gente está vivendo. A gente não pode olhar para aquilo que está aos nossos olhos. Mas o que a gente tem que fazer é deixar nas mãos de Deus, deixar ele agir. Porque para aquilo que o homem não pode fazer, é aí que Deus pode agir. Você sabe que muitas vezes nós prendemos isso, né? Porque a gente tenta fazer através da nossa sabedoria, do nosso entendimento. E é o que eu falei a respeito, por exemplo, da minha empresa. Então, aos olhos humanos, talvez eu não tivesse capacidade de fazer aquilo que eu tenho feito. Então, quando eu olho para, né, para aquilo que eu tenho realizado, eu sei que é Deus, porque Deus me dá uma sabedoria que vem do alto para as coisas que eu faço e para tudo aquilo que eu tenho realizado. Eu não posso falar que eu estudei para fazer aquilo. Mas Deus me supre a cada dia, me dando sabedoria, me dando entendimento, trazendo clientes, abrindo portas onde não tem. E eu sempre dou graças, né, e agradeço a Ele por aquilo que Ele tem feito por mim. Então, é isso que nós temos que fazer, porque até aqui vai o René, daqui para frente é Deus. Então, quando eu aprendo a entregar nas mãos de Deus, né, sem segurar, é quando Deus começa a agir. É quando chegou no meu limite e eu não limito a Deus e eu não e eu aqui eu tenho fé que Ele pode fazer. Então dali para frente Ele faz. Amém? Então e a gente em várias circunstâncias, né? Quando a gente lê lá em João 6, no versículo 5, quando Jesus ele faz uma prova com Felipe. Né, ele chega para Filipe e fala assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele estava testando Filipe, ele estava testando a fé de Filipe. Fez essa pergunta, olha, no versículo 6 fala, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Vocês entendem? Aí Filipe tenta medir e colocar limite em Jesus, porque ele fala assim, Filipe lhes respondeu, 200 denários, não, porque eles falam, eu tenho 200 denários, mas não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Então ele fala assim, pô, eu tenho 200 denários aqui, mas a gente não vai conseguir alimentar o povo com isso. E aí é a passagem que fala da multiplicação dos pães. É quando ele começa a fazer os milagres, as maravilhas, e ele alimenta o povo inteiro. Então, é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente está olhando para a circunstância que eu estou vivendo, às vezes é na minha empresa, eu estou vendo ali, né, as contas, falta de pagamento, eu não consigo pagar as contas, eu estou com débito, eu estou com boleto vencendo e as coisas não vão. Mas, sabe, em tudo, ou na minha casa, ou nos aluguéis, ou na minha conta negativa, ou com meu marido, ou com a minha esposa, né, as coisas, situações que eu não consigo lidar com aquilo. É o momento de eu aprender a colocar nas mãos do Senhor, independente daquilo que eu estou vivendo. Imagina aquele povo no deserto. Imagina o que eles estavam vivendo, né? Imagina Moisés, que ele fala para Deus, ele fala, Deus, quando Deus dá o chamado a ele, ele fala, cara, eu não sei nem falar, né? Tem algumas linhas teológicas que falam que ele era gago. E ele fala assim, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar esse povo do deserto? Aí ele fala, cara, eu vou fazer, não é você. Vai lá e faz o que eu estou mandando. Fala que o eu sou, né, que é Deus, está contigo. Então é exatamente isso, é ir além daquilo que as suas mãos e os seus olhos podem ver ou fazer. É colocar nas mãos de Deus. Amém? É procurar não tentar medir ou colocar fronteiras e colocar Deus numa caixinha. Deixa Deus fazer. Né? Lá em Isaías, né, ele fala assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos. Mas os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos que os teus. Então, quando a gente limita a Deus, a gente não vive o sobrenatural, a gente não vive, né, os milagres e as maravilhas que Deus pode fazer. Porque milagre é coisa que não se explica. Milagre é um cara ter um tumor num dia, entendeu? Maligno, e fazer um exame e no dia seguinte não ter nada. Né? A minha família, eu já vivi isso na minha família já. A minha avó, ela tinha um tumor no cérebro que era gigantesco. E aí a gente começou a fazer uma campanha de oração pela minha avó, ela foi no médico uns 2 meses depois e o médico não achava nada. E ele falava, cara, como é que pode? Não consigo explicar isso. Estava aqui, era maligno. Ele estava crescendo e agora não tem nada, zerou. E aí ela pôde fazer o quê? Glorificar o nome do Senhor, porque ela creu que Deus podia fazer um milagre na vida dela. Porque ela não limitou e não colocou fronteiras naquilo que Deus podia fazer. Ela acreditou que Deus podia curar ela do câncer e do tumor, e ela foi curada. E
Amém.
é isso, e é isso que a gente tem que, sabe? É isso que a gente não sabe a vontade de Deus, né? Existem outros que fazem também, e Deus tem um propósito, e chegou a hora, e Deus leva, e a gente acredita que, né, estão em lugares melhores, e Deus tinha um propósito com essa pessoa lá no céu, eu não sei, né? Mas eu sei que a gente não pode limitar, a gente tem que acreditar a cada dia. E Deus está falando
E a gente
hoje.
acreditar, né, Renê, que se a obra é perfeita, não há o que temer, não é? A gente não pode deixar, né, ficar, a gente caminhando sempre. E eu acho que é isso, é acreditar que a obra dele é perfeita, não tem retoque, não tem uma vírgula, não tem o que, né, se ele está em tudo e ele é tudo, a obra dele é perfeita, né? Então eu acho que é bem por aí mesmo. Quando a
E sabe o
gente,
que
né,
acontece?
tentar
A
alcançar isso,
gente.
né?
Sabe o que acontece, Paulinho? A gente limita muito. E o que eu falo hoje, né, é exatamente sobre esse cordel de medição, né, de medir que a gente coloca, né, essa trena de tentar colocar Deus num limite, numa fronteira. E Deus, né, nessa passagem que nós lemos em Zacarias, ele manda um anjo para falar: jovem, não faça isso, porque você tá limitando o tamanho daquilo que eu posso fazer. E daquilo que a quantidade de pessoas que vão viver nesse lugar, da glória que vai ter aqui, das fronteiras, elas serão de fogo, porque elas vão se ampliando, se ampliando, se ampliando. E o meu poder sabe, ele você não pode limitar dentro de uma fronteira, né? Deixa eu trabalhar, deixa eu fazer na tua vida aquilo que eu tenho para você, a minha vontade. Você entendeu? Vivo sobrenatural a cada dia. Não tenta medir até o seu limite daquilo que você acha que você pode, aonde você pode chegar. Porque aquilo que eu posso fazer com você, porque é o que eu falei, às vezes a gente se acha pequeno, insignificante e mal sabe aquilo que Deus tem para tua vida. Sabe, às vezes a gente imagina que eu sou pequeno, não sei falar, e às vezes Deus pode transformar a sua vida sabe, e você pregar para milhões de pessoas, ou você falar para pessoas que você nem imagina, ou no seu trabalho você chegar em lugares que você nem pensou e nem imaginou, entendeu? E falar assim, poxa. Né? Glória a Deus e tal, eu não tenho capacidade para fazer isso, ou esse emprego não é para mim, ou essa empresa não é para mim, meu, e Deus fala assim, cara, é tipo, só falta ele pegar, a gente tira esse cordel, ele mandou o anjo, falou, tira esse cordel aí de medir, entendeu? Vai lá, porque quem vai abençoar e te colocar lá sou eu. Gente, eu estou vivendo coisas que eu nunca imaginei e pensei. Eu falei a semana passada que eu fui para Curitiba, cara, mas eu estou fechando negócios no Mato Grosso, em tantos lugares que eu nem imaginei. Sabe, coisas assim que é sobrenatural mesmo. Sobrenatural.
O Renê, eu quero falar também como até como um testemunho, né? Vocês veem minha trajetória aí, né? Que eu comecei a estudar, comecei a trabalhar com outras coisas, tive a oportunidade, né? Que estou agora, né? Na empresa trabalhando. Quando eu entrei na Prevent Senior, eu falei, meu Deus, como eu vou mexer nesse sistema? Porque eu completamente leiga, não sei mexer em nada. E, putz, hoje eu mexo no sistema inteirinho da Prevent Senior. É uma coisa que quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, não sei como Deus me capacitou a isso, porque quando eu entrei, não sabia mexer em absolutamente nada. E aí, até um susto, assim, a gente vai e fala, não sei como, mas você vê, olha, eu sou capaz de fazer tudo isso, graças a Deus, porque Deus me capacitou a isso, né?
É
Então,
exatamente isso,
eu falo
Paulinha. Sabe o que
assim, é até
acontece?
como um testemunho isso, né? Porque eu tenho quase 50 anos e, de repente, uma oportunidade dessa a ser me dada, muitas, até pessoas mais jovens não têm oportunidade assim, né?
Sabe o que acontece,
Então, isso eu me
Paulinha? Você acha
sinto
que Deus.
Deus
Você
a todo
acha.
tempo agindo, né? E eu nunca deixando de acreditar, mesmo quando eu não tinha nem o caminho, é que eu não parei de caminhar, caminhando, e Deus foi colocando, graças a Deus, né? E espero que dê força para nós aí, a cada dia, né? É isso aí.
Paulinha, você acha que Deus ia abrir uma porta para você e depois ia te envergonhar nessa porta? Então é isso que Deus está falando, né? Se ele abre uma porta, ele nos capacita a cada dia, né? Então, a gente faz a nossa parte, mas a nossa parte, para quem anda com Deus, é 10%, 90% vem dele, sabe? Deus, ele faz coisas para nós que, sabe, que não dá para. Eu vivo um milagre todo dia, é um milagre todo dia, e eu sei disso. Então, eu entendo, por isso eu aprendi a viver assim. Né, de você dar o seu passo, porque Deus, quando o povo estava na beira do Mar Vermelho, né, e eles pararam e olharam para trás e viram o povo, o faraó e os egípcios vindo, eles se desesperaram, porque falaram, e agora? E aí Deus dá uma ordem para eles e fala assim, para eles caminharem, marchem, né, em direção ao mar, para que eles andassem, para que eles não parassem, porque Deus estava nisso. E aí eles puderam viver o mar se abrindo, porque se eles não fossem e não acreditassem, né, naquilo, diga ao povo que marche. E aí Moisés vai lá e abre, né, e toca lá o cajado e o mar se abre. Então é exatamente isso. Então a nossa parte...
E é não se deixar levar pelas emoções, né, Renê? Independente de você estar contente, de você estar triste, isso daí não, é inabalável. Essa fé é independente do seu estado de emoções, né? Não é a emoção que controla isso. A fé, ela é muito
exatamente
acima disso,
a
né?
gente.
Então,
a gente
mesmo
é
você
muito.
Estando num dia triste, ou as coisas talvez não indo bem, enfim, todo mundo tem os seus dias, não é? Eu acho que acreditar é muito mais do que isso, né? Então, é passar esse estado das emoções, né? Porque as emoções, elas estão na dualidade, né?
Sabe o que acontece, Paulinha?
Ela oscila muito a emoção, né? Então a gente não pode se deixar levar por isso, né? A nossa fé, e eu acho que acreditar nas coisas tem que ser uma coisa acima das emoções, né, Renê?
Quando a gente sabe o que acontece, Paulinha, a gente tem que andar no espírito. Andar no espírito é você ter comunhão com Deus, com o Pai, que é o que eu falo direto. O que que acontece? Quando você começa a ter comunhão e viver no espírito, a gente vai... Você lembra Davi falando assim, aquieta-te, alma. Então, o que que ele fazia? Ele dava ordem para a alma dele. Os nossos sentimentos estão na nossa alma. Então, quando Davi fala, aquieta-te, alma, porque exatamente isso, é o momento que ele está ali lutando com a sua alma, e com o seu sentimento, né, e com as suas emoções... porque ele sabe quem é Deus, ele conhece a Deus, ele sabe o poder de Deus, ele sabe que tudo que ele viveu com Deus, as guerras, as batalhas, tudo que ele venceu no sobrenatural, né? Muitas vezes com menos, com um exército muito menor, e batalhas assim sobrenaturais. Então, a gente tem que fazer isso todos os dias. Né? Quando a gente começa a passar por um momento de luta, de dificuldade, quando a gente enxerga coisas, por exemplo, sabe, sei lá, coisas, situações às vezes no casamento, corriqueiras, que a gente pensa, poxa, isso nunca vai dar certo, ou isso, e é exatamente nesse momento que fala assim, aquieta-te, alma, né? Aquieta-te emoções, e vai orar, e pede direção para o Espírito Santo, e ele vai nos direcionar, porque aí você deixa de sair, você sai da alma e vai para o Espírito. É o que a gente passa todos os dias, eu já falei isso aqui, quando você vê a televisão, a gente entra na alma, porque você começa a ver notícias ruins, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, e você começa a acreditar naquilo, e a gente começa a entrar sabe, num ciclo sabe, nas nossas emoções, que a gente acaba a nossa fé e a nossa incredulidade, a nossa fé é abalada, né? E a gente passa a ser incrédulos. E quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a ver todo o sobrenatural, tudo que Deus pode fazer, quando, sabe, tantas passagens, né, de coisas assim sobrenaturais, que você fala, cara, Deus tem o poder, independente do que a gente está vendo nesse mundo, independente das notícias, independente das notícias que eu tenho vivido no meu dia a dia, para os meus negócios, para a minha vida, para o meu sentimental. Cara, esse Deus é poderoso para mudar isso, para mudar o que eu estou vivendo hoje, para mudar essa história que eu estou vivendo e as notícias, e eu viver num tempo diferente. Porque a palavra de Deus fala que nós, né, faríamos a diferença entre os que servem e os que não servem, que haveria diferença. E é exatamente isso. Então, vamos deixar, né, a nossa trena. Eu não posso deixar a minha, né, porque eu uso ela todo dia, o dia inteiro. A minha trena de medir, né? Vocês sabem muito bem por quê. O Ivan não sabe, mas é porque eu tenho uma empresa de persianas. Eu vou fazer até o jabá aqui, viu, Ivan? Então, usa a trena todo dia. Mas eu estou falando que a nossa trena espiritual, de medir, amém? De medir aquilo que Deus, até onde Deus pode chegar, né? Vamos deixar ela de lado para que a gente possa viver, né, o sobrenatural com Deus, amém? Então, era essa mensagem que eu queria deixar aí, né, hoje para a galera, para que você deixe, né, de medir aquilo que Deus, ou limitar, ou colocar fronteiras naquilo que Deus pode fazer, amém? Deus tem uma multidão de coisas para fazer, que ele usou aqui a Zacarias, a multidão de pessoas, né, que tudo que eles iam viver, e eu falo da multidão de milagres e maravilhas que Deus pode operar nas nossas vidas todos os dias, e quando a gente começa a entregar nas mãos dele, né, e deixa essa vara de medir, esse cordel de medir, essa trena, a gente começa a viver todos os dias, e você começa a ficar sensível a isso, porque às vezes essas pequenas coisas que a gente vive e a gente não consegue, e você começa a ficar sensível, você começa a ver, porque às vezes a gente está esperando grandes coisas e Deus está nas pequenas também. Então, são situações corriqueiras, situações do dia a dia, que a gente começa a perceber e a colocar nas mãos dele, você começa a entender que Deus age a todo tempo. Amém? Hoje de manhã eu estava correndo, eu postei até um, não sei se vocês viram, né?
Eu vi.
Eu estava correndo na esteira.
Tá voando, né?
Cara, hoje eu voei mesmo hoje. Hoje eu corri bem. E aí, cara, eu agradeci ali a Deus, porque eu falei, cara, eu estava ali, né, no momento mesmo, no espírito mesmo, sabe, agradecendo a Deus, porque as misericórdias se renovaram pela saúde que ele estava me dando naquele momento para fazer aquilo. Você entende? E às vezes passa batido isso. Cara, mas é um privilégio, né? A gente está sabendo aí de um irmão nosso, né, que está muito mal no hospital, né? Você sabe, né, o Rafa? O Bira está muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. Eu tenho orado todo dia por ele. Cara, eu espero muito.
Hoje teve notícia boa. Você chegou a ouvir, não?
Não, eu tinha visto a de ontem, 75%. De manhã cedo, acho que eu recebi isso. Que ele estava comprometido 75%, né? Que era para a gente orar, porque ele estava com risco de morte.
É, a gente estava orando. Aí hoje recebi agora à noite também, antes de começar a célula, recebi aí, dizendo que melhorou muito de ontem para hoje.
Glória a Deus.
E que já assim, acharam a bactéria, estão medicando ele em cima da bactéria. Certinho, o médico ficou bem esperançoso e já pensa em começar a desmamar ele a partir de amanhã, e sexta-feira já desentubar.
Cara, eu tenho certeza, né? Cara, que é muito fruto de oração nossa. Cara,
com certeza, brother. Ontem não tinha.
A gente vai ver o milagre, cara. Mas você entende quando a gente olha uma situação dessa e eu correndo de manhã, cara, não tem como eu não me emocionar, cara, e não ver as mãos de Deus. E falar, cara, obrigado, Jesus, pela minha saúde. Obrigado por eu ter essa força para acordar todo dia, cara, sabe? 6 horas da manhã, levantar e fazer o meu treino, o meu trabalho, sabe? Cuidar das minhas coisas, dos meus filhos. Cara, glória a Deus. Sabe, glória a Deus, quando eu sento na minha mesa, eu vejo uma comida, cara, às vezes eu choro sentado na mesa. Quando eu olho para a minha mesa, sabe? E quando eu não sei se eu falei, mas sexta-feira, eu desci para a praia, eu tinha alguns serviços para fazer, algumas obras para me visitar, fora de São Paulo, e já fiquei lá na praia. E eu estava mal agasalhado e sentei num restaurante lá na praia para comer. Cara, e eu senti um frio, mas eu tava com um frio, porque eu aproveitei o finalzinho e ainda fiz um surf ainda, né? E aí eu fui direto para um restaurante. Mas antes disso, eu vou até contar esse testemunho. Passei depois do surf num lugar para medir umas persianas. Um amigo meu me pediu numa imobiliária. E adivinha, eu cheguei lá às 6h30. Gente, eu saí de lá às 9h30 da noite. Imagina o que eu estava fazendo, né? Eu estava pregando a palavra para ele e para o sócio dele. E no fim nós terminamos orando, né? E ele me contou onde ele estava indo, tudo, mas enfim. E aí eu estava sentado na mesa. Quando eu fui para casa, cara, que eu deitei na minha cama quente, depois de tomar um banho quente, eu comecei a chorar, pensando nas pessoas na rua. Então, sabe? Então, são coisas, cara, que são milagres de Deus, que a gente vive todo dia e a gente não percebe. A gente, sabe? É milagre todos os dias. Então, sabe? Então, são coisas que a gente limitou Deus nas fronteiras, né? Daquilo que ele pode fazer. Então, a gente tem que soltar isso, porque além do que a gente já vive, Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas e através delas. Amém? Então, é isso. Então, deixa essa trena hoje, né? Esse cordel de medir, para que todo mundo aqui possa viver, né, o mais com Deus e com Jesus, tá? Porque Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Aquilo que ele fazia ontem, porque até nisso a gente está medindo ele, porque muitas pessoas acham que ele fez naquele tempo. Ele andou naquele tempo, ele curou naquele tempo. Não, é o mesmo Deus que está aqui. Ele continua curando, ele continua andando no meio de nós através do seu Espírito Santo. Ele continua operando milagres e maravilhas. Ele continua fazendo aquilo que ele fazia. Amém? É só a gente não ser incrédulos, é ter fé e continuar acreditando que ele continua fazendo. Amém?
Amém, amém.
Amém. Essa é a
Posso falar só
mensagem que eu
uma
queria
coisa,
deixar.
gente? Sim.
Pode.
Amém. Então, sabe que de um tempo para cá eu perdi um pouco mais a visão, né? E eu falo até me emociono, mas é uma coisa.
Paulinha, tá
Eu também
cortando,
estou
Paulinha,
fazendo.
tá cortando.
Não,
Tá cortando.
então, não.